Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 31 de agosto de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
Salário mínimo de R$ 1.741 para 2027.
Crescimento acima da inflação.
É o que propõe o projeto de lei orçamentária que será encaminhado ao Congresso Nacional. Graziele Bezerra.
A proposta prevê um superávit de R$ 18,6 bilhões.
Nova regra de comercialização de ingressos para eventos quer evitar compra massiva por meios automatizados.
E eventos com mais de 1.000 pessoas devem distribuir água gratuita ou oferecer bebedouros. Ana Gabriela Salles.
Eventos com mais de 1.000 pessoas em locais abertos ou fechados devem permitir a entrada de garrafas de água próprias dos participantes ou oferecer água de fácil acesso.
Política Nacional de Biometria para aeroportos, portos e hidrovias.
Medida padroniza procedimentos para aumentar segurança e agilizar embarques. Gabriela Noronha.
A proposta prevê a ampliação do fluxo digital de identificação de passageiros em aeroportos, portos, instalações portuárias e hidrovias.
E hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
Acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O governo federal apresentou hoje ao Congresso a proposta de orçamento para 2027.
A previsão para 2027 é de saldo positivo de mais de 18 bilhões de reais nas contas públicas.
A proposta também estima o salário mínimo em R$ 1.741 no ano que vem.
Quem acompanhou e está ao vivo conosco é a repórter Graziele Bezerra. Olá, Graziele, boa noite.
Oi, Luciano. Boa noite para você, boa noite para a Luciana e para o ouvinte da Voz do Brasil. Pois é, o projeto de lei orçamentária, PILOA, que prevê aí as receitas e fixa também as despesas do governo para o ano seguinte, foi enviado hoje ao Congresso Nacional. É ele que detalha onde e também quanto, né, o governo vai poder gastar os recursos públicos. O documento aponta que o orçamento total previsto para 2027 é de R$ 7,4 bilhões. E prevê um superávit de 18 bilhões de reais nas contas públicas para o ano que vem, o que indicaria arrecadação superior aos gastos do governo. O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, explica os motivos que apontam para um cumprimento deste valor.
Primeiro, um peso um pouco menor das despesas obrigatórias, que nos dá mais instrumentos de manejo do orçamento público. Segundo, nós não estamos prevendo nenhum tipo de receita que dependa de aprovação do Congresso, porque, né, em outros exercícios nós encaminhamos o PILOA e junto a ele outras medidas de arrecadação, e aqui nós não contamos com nenhuma medida nova, ao contrário.
São previstos no documento R$ 272 bilhões para a saúde, R$ 141 bilhões para a educação e R$ 133 bilhões para investimentos. O projeto de lei orçamentária prevê ajuste de R$ 1.741 no valor do salário mínimo para 2026, o que representa aí uma alta de R$ 120 ou 7,4% em relação aos R$ 1.621 atuais. E um ganho real aí de 2,3% em relação à inflação. O documento também projetou alta de 2,46% para o Produto Interno Bruto, o PIB, do ano que vem, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Graziele Bezerra, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Um novo passo nas negociações entre Brasil e Estados Unidos sobre as novas tarifas aplicadas ao nosso país.
Na tarde de hoje, os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, se reuniram de modo virtual com o representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer.
De acordo com nota divulgada após o encontro, o Brasil reafirmou que está aberto ao diálogo, mas voltou a criticar as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Segundo o governo brasileiro, as medidas são unilaterais e não estão de acordo com as regras do comércio internacional. As taxas adicionais estão em vigor desde o dia 22 de julho. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, destacou a importância da negociação.
Nada do que possa causar dano aos interesses econômicos do país ou ao interesse do Brasil, nós vamos negociar, vamos colocar na mesa.
Os dois países concordaram em realizar novas reuniões técnicas nas próximas semanas e depois um novo encontro em nível ministerial para avaliar os avanços das negociações. O governo brasileiro afirma que continuará buscando um acordo equilibrado e mutuamente benéfico com os Estados Unidos, com respeito ao diálogo e à soberania nacional. Reportagem Raquel Mariano.
A venda de ingressos para shows e eventos vai passar por mudanças. Um novo decreto protege o consumidor do chamado cambismo digital.
E um outro decreto define regras para a distribuição de água em eventos culturais.
O novo decreto sobre a comercialização de ingressos para eventos foi resultado de denúncias de consumidores sobre a dificuldade de acesso a ingressos nas plataformas de venda oficiais. Isso porque uma prática chamada cambismo digital costuma fazer compras em massa dos ingressos disponibilizados e revender a preços mais caros, o que, de acordo com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, é uma prática abusiva. Agora, os vendedores e revendedores devem obedecer a regras que garantam a transparência. É o que explica o secretário da Senacom, Ricardo Morichita.
A primeira coisa, aquele que vende, que é aquele comercializador primário, ele tem que tomar cuidado. Ele tem que evitar que esses robôs, que esses programas tirem a oportunidade dos consumidores. A outra coisa, quando a gente olha para aquele que está revendendo, que a gente chama do intermediador secundário, é aquele que compra de quem não vai no show. Ele precisa dizer que ele não é a bilheteria oficial, que às vezes o consumidor se confunde e ele precisa fazer um alerta.
Outra regra prevista no decreto de comercialização de ingressos determina que haja clareza da destinação das taxas cobradas pelas plataformas. Os preços e taxas adicionais devem ser informados de forma visível em todas as etapas da compra no site. E uma novidade é o direito de arrependimento pela compra e de transferência do ingresso comprado para outro titular de forma gratuita. A advogada e representante dos consumidores em Minas Gerais, Luciana Ateniense, espera que as mudanças melhorem o acesso aos eventos.
Este decreto em relação ao evento realmente busca ajudar e ter acesso a todos vocês, fãs e nós consumidores que queremos apenas usufruir uma bela diversão, uma merecida diversão que infelizmente o computador deixa a gente longe deste acesso. Nós temos direito também a transferir aquele meu ingresso para quem eu quiser.
Outro decreto assinado nesta segunda-feira amplia e torna permanente a obrigatoriedade de oferecer água potável aos participantes de shows e eventos. A morte da jovem Ana Clara Benevides Machado, num show da cantora Taylor Swift no Brasil em 2023, por desidratação, trouxe à tona a necessidade de uma legislação específica, que virou portaria naquele ano e agora vira lei. Eventos com mais de 1.000 pessoas, sejam festivais, congressos, feiras ou shows, por exemplo, em locais abertos ou fechados, devem permitir a entrada de garrafas de água próprias dos participantes ou oferecer água de fácil acesso. O secretário Ricardo Morichita detalha a medida.
Todas as pessoas têm direito a entrar com a sua garrafinha de água. E para eventos acima de 1.000 pessoas, duas possibilidades. Coloca bebedor para as pessoas beberem água ou distribua água. E se o preço for abusivo, a gente vai atrás.
As multas para empresas que descumprirem a lei podem chegar a 14 milhões de reais, de acordo com a Senacom. Reportagem Ana Gabriela Salles.
O Brasil vai adotar a biometria como sistema padrão de identificação em aeroportos, portos e hidrovias.
A utilização do modelo é voltada para o aumento da segurança e maior fluidez nos terminais.
A atual identificação manual será substituída em etapas.
Uma nova política estabelece diretrizes nacionais para a expansão do uso de biometria nos processos de embarque em terminais brasileiros. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, a proposta prevê a ampliação do fluxo digital de identificação de passageiros em aeroportos, portos, instalações portuárias e hidrovias.
A pessoa passa a ser a sua própria identificação. A partir de uma validação segura de identidade, a biometria poderá permitir que diferentes etapas da jornada sejam realizadas de maneira integrada. Uma viagem com menos necessidade de contato físico com documentos, equipamentos ou atendentes.
A implementação será realizada por etapas e terá acompanhamento de um comitê técnico interinstitucional de identificação biométrica. O grupo reúne representantes do Ministério de Portos e Aeroportos, da Agência Nacional de Aviação Civil, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários e de entidades dos setores aéreo, portuário e aquaviário. Entre as atribuições do comitê estão acompanhar a execução da política, propor aperfeiçoamento e elaborar um plano de implementação para cada modal com o cronograma das ações. O plano deverá ser publicado em até 90 dias. De acordo com Thiago Feierstein, presidente da ANAC, as novas diretrizes levam a experiência a padrões internacionais.
O primeiro passo para que o Brasil entre numa tendência internacional. O embarque biométrico, o embarque facial, é uma coisa que eleva muito o padrão do Brasil internacionalmente.
De acordo com o documento, todo o tratamento das informações seguirá rigorosamente as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados. Para Regina Alencar, diretora da Polícia Administrativa Substituta do Departamento da Polícia Federal, o uso da tecnologia reforça a segurança das fronteiras.
Afinal, estão sob a nossa alçada o controle migratório, o policiamento aeroportuário e marítimo, além do gerenciamento de estratégicas bases biométricas nacionais voltadas à identificação humana, à emissão de documentos de viagem e à proteção de nossas fronteiras.
Nos voos internacionais, a biometria é utilizada atualmente no controle migratório. Já nos voos domésticos, o passageiro pode utilizar a identificação facial ou o procedimento tradicional. Com a nova portaria, a biometria passa a integrar o fluxo padrão de embarque, conforme as condições estabelecidas no ato. Reportagem Gabriela Noronha.
Acompanhar os primeiros dias de um recém-nascido, o aleitamento, as primeiras vacinas.
Passando pelos marcos da primeira infância e monitoramento da estatura e peso ao longo dos anos.
Um acompanhamento que é feito pelo SUS.
E a caderneta da criança é uma importante aliada neste processo.
A caderneta da criança, entregue ainda na maternidade, acompanha meninos e meninas até os 9 anos. Ela reúne informações sobre vacinação, alimentação e saúde bucal, além de permitir o acompanhamento do peso, da altura e do desenvolvimento da criança. E cuidar de cada etapa desse crescimento faz parte da rotina de muitas famílias. A Bianca Povoa, moradora de Brasília, por exemplo, faz questão de acompanhar a evolução do filho Gustavo, de 9 meses. Todos os meses procura a unidade de saúde para manter os cuidados com o bebê em dia.
Primeiro é a prevenção, quando o bebê nasce a gente não sabe ao certo como lidar, o que fazer, então esse acompanhamento é importante, desde o primeiro atendimento, no geral a saúde deles é o que mais importa para a gente, né?
No Sistema Único de Saúde, esse acompanhamento começa nos primeiros dias de vida, com atenção ao recém-nascido, apoio ao aleitamento materno e às vacinas. A médica de família e comunidade, doutora Camila Damasceno, orienta as famílias a procurarem a unidade de saúde de referência para manter o acompanhamento em dia.
A gente avalia, primeiro, alimentação. Então, se a criança está amamentando ou se por algum motivo ela não pôde ser amamentada, se ela está usando a fórmula adequada. A gente observa também peso, altura, tamanho do perímetro cefálico, né, que é o tamanho da cabeça da criança.
E os cuidados continuam durante toda a primeira infância. Além da alimentação adequada e da vacinação, brincar, conversar, ler e estimular a criança também são importantes para o desenvolvimento saudável. A técnica da Coordenação Geral de Atenção à Saúde das Crianças, Adolescentes e Jovens do Ministério da Saúde, Tatiana Selbman, explica que todos esses marcos de desenvolvimento são monitorados com a ajuda da caderneta.
E para o profissional de saúde, ela vai ser importante importante não só para acompanhar o crescimento, né, mas também para a vigilância do desenvolvimento infantil. Então, com a ajuda do cuidador, o profissional de saúde, ele tem a possibilidade de avaliar os marcos de desenvolvimento, como aquela criança está se desenvolvendo, né, em cada momento da sua vida.
Para garantir esse acompanhamento e manter os registros atualizados, é importante que as famílias levem a caderneta da criança em todas as consultas. Reportagem Pablo Mundim.
O estudante que não recebeu parcela do programa PEDMEIA pode verificar a situação do pagamento e checar se há pendências ativas em seu cadastro.
Antes de qualquer coisa, é importante verificar o motivo pelos canais oficiais e gratuitos de consulta.
O pagamento da quinta parcela do PEDMEIA já está caindo na conta dos estudantes de todo o Brasil e os depósitos vão até 31 de agosto. Mas o que fazer se você ainda não recebeu o dinheiro na data prevista pelo calendário? Em primeiro lugar, calma. A ausência do depósito não significa que o benefício foi perdido. Fatores como dados de presença ainda não enviados pela escola, pendências no CPF ou atualização do CAD único podem adiar a liberação. Como as redes de ensino possuem prazos para corrigir as informações, o valor retido pode ser pago de forma retroativa, como explica a Coordenadora Geral de Articulação com Redes e Beneficiários do PEDMEIA no MEC, Ana Cecília Vera.
Então, se o estudante ele não recebeu uma parcela naquele momento, isso não significa necessariamente que ele perdeu o incentivo. Por quê? As secretarias e institutos federais eles têm períodos para corrigir, para complementar as informações. E quando isso acontece dentro das regras e dos prazos do programa, e o estudante cumpre todos os critérios, a parcela pode ser enviada para o pagamento em um ciclo posterior. Por isso, né, inclusive, tem os estudantes que podem receber mais de uma parcela em um determinado período de pagamento.
Antes de tomar qualquer providência, comece consultando os canais oficiais para identificar o motivo da retenção, como o extrato e a autorização de movimentação no aplicativo Caixa Tem. Ana Cecília Vera complementa a sugestão.
A principal orientação que eu dou é, antes de concluir que você perdeu uma parcela, né, primeiro espere o término da período de pagamento, olhe sempre a sua data de nascimento e, mais importante, consulta a sua situação no consulta PEDMEIA, tá? estudante.pedmeia.mec.gov.br, porque lá você vai conseguir acompanhar sua situação detalhada no programa e se existe, né, alguma pendência ou informação que ainda está sendo, né, enviada pela Secretaria de Educação, pela sua escola, tá bom? Para entender os próximos passos.
Então, vamos reforçar as dicas. Se identificar inconsistência de frequência, procure a Secretaria da sua escola. Acompanhe seu benefício no aplicativo Caixa Tem e consulte sempre o portal estudante.pedmeia.mec.gov.br. Reportagem Gilberto Evangelista.
E celebramos em agosto o folclore brasileiro, uma época para lembrar das lendas e personagens que fazem parte da nossa cultura.
Quem gosta de histórias de Saci, Curupira e outras lendas brasileiras tem agora um espaço para conhecer mais sobre esses personagens.
Para ajudar a ter mais acesso a esse universo, a plataforma MEC Livros criou uma seção especial com 15 obras gratuitas.
O MEC Livros passou a reunir em uma sessão especial obras sobre lendas e histórias da cultura popular brasileira. A sessão Lendas do Brasil entrou no ar no dia 3 de agosto e reúne 15 livros que já faziam parte do acervo gratuito da plataforma do Ministério da Educação. A novidade está na organização dos títulos em um espaço específico, o que facilita o acesso dos leitores às obras. Segundo a coordenadora geral de materiais didáticos do MEC, Jaqueline Mello, a iniciativa ampliou a procura pelos livros.
O espaço organiza 15 obras que já faziam parte do acervo da plataforma e passaram a ser reunidas em uma mesma sessão. Desde então, os títulos somam mais de 2 mil aberturas realizadas por quase 2 mil leitores. O livro mais acessado é o Livro de Ouro do Folclore Brasileiro, com 682 aberturas. A iniciativa ganha destaque em agosto, o mês em que é celebrado o Dia do Folclore, na data de 22 de agosto.
A sessão Lendas do Brasil reúne títulos como Bestiário Brasileiro, de Luiz Antônio Simas, Lendas Brasileiras para Jovens, de Luiz da Câmara Cascudo e Histórias à Brasileira, de Ana Maria Machado. Também estão disponíveis obras de Roger Melo, como Curupira e Corre Cotia. O MEC Livros é uma plataforma gratuita do Ministério da Educação e está disponível para download nas principais lojas de aplicativos. A Biblioteca Digital do Brasil também pode ser acessada por meio de um navegador de internet, como Google Chrome ou Firefox. Para mais informações, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou portalgov.br/MEC. Reportagem Júlio César de Oliveira.
E estão abertas as inscrições para bolsas de doutorado e pós-doutorado no exterior, voltadas a mulheres negras, quilombolas, indígenas e ciganas.
O objetivo é ampliar a participação de pesquisadoras brasileiras em redes internacionais de cooperação acadêmica.
E fortalecer políticas públicas voltadas a essas mulheres.
As inscrições vão até 30 de setembro e a previsão é de que as bolsas sejam implementadas entre março de 2027 e dezembro de 2028.
As informações sobre a chamada pública podem ser encontradas no endereço www.gov.br/cnpq.
Centenas de pessoas morrem diariamente em decorrência de doenças relacionadas ao tabagismo, segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer.
Uma campanha do Instituto reforça os riscos do cigarro e dos dispositivos eletrônicos, como os vapes, e destaca a importância da atividade física e do apoio profissional para quem quer abandonar o vício.
O cigarro contém, entre outras substâncias químicas, nicotina, monóxido de carbono e diversos compostos tóxicos e cancerígenos. Foi pensando nos malefícios provocados pelo tabagismo que o lutador de jiu-jitsu, Maicon Passos, decidiu procurar ajuda para parar de fumar pela segunda vez.
Eu botei na minha cabeça que não quero morrer de uma doença pulmonar. Eu acredito que com um acompanhamento psicológico, né, vai ser bem mais fácil.
A ajuda que Maico buscou foi na Unidade Básica de Saúde de Vicente Pires, onde uma equipe multidisciplinar acompanha o fumante por um ano para que ele possa abandonar o vício. A coordenadora do grupo, a farmacêutica Larissa Dutra, fala sobre os desafios para evitar uma recaída.
A gente insiste para que o paciente não desista, porque a dependência à nicotina, ela é muito difícil de ser vencida. Então, a gente sempre fala para o paciente, não é uma questão de força de vontade, é dependência física e precisa ser tratada como uma doença.
Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, por dia, cerca de 440 pessoas morrem em decorrência de doenças relacionadas ao tabagismo. O cigarro também aumenta o risco de desenvolvimento de diversos tipos de câncer. Para o médico Fernando Barros, da Gerência de Vigilância de Doenças e Agravos, uma das preocupações é o aumento do consumo de cigarros eletrônicos.
A experimentação do vape, que é uma quantidade muito grande de nicotina que tem nesses aparelhos, que leva o indivíduo a se viciar rapidamente. Esse é hoje nosso grande desafio.
Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado no sábado, o Instituto Nacional de Câncer realiza a campanha anual de combate ao tabagismo. E o tema deste ano é atividade física e saúde. Treinar não combina com fumar. A coordenadora de prevenção e vigilância do Instituto Nacional de Câncer, Márcia Sarpa, fala sobre a campanha.
O uso de produtos de tabaco e nicotina compromete a capacidade respiratória, cardiovascular e o desempenho físico. Já a atividade física contribui para a saúde e é uma importante aliada para quem deseja parar de fumar, ajudando no enfrentamento da fissura e da abstinência.
A Organização Mundial da Saúde ressalta os riscos da exposição ao tabaco, em especial durante o período reprodutivo. Segundo a OMS, não existe nível seguro de exposição ao tabaco, seja pelo consumo ativo ou pela exposição à fumaça ambiental. Reportagem Cleide Lopes.
Hoje, o IBGE disponibilizou os microdados do Censo 2022. Na prática, isso significa acesso ampliado a um conjunto mais detalhado de informações sobre a população brasileira.
Os dados permitem aprofundar estudos sobre temas como educação, trabalho, renda, condições de moradia, migração e as características da população.
Com essas informações, também é possível conhecer melhor as diferentes realidades do país e identificar necessidades específicas de cada região e grupo da população.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
CNJ inaugura ponto de inclusão digital em reserva indígena.
Discussões sobre gratificações pagas a bancárias vão ganhar análise mais ampla na Justiça do Trabalho.
STJ decide que vítima pode atuar como terceira interessada em processo administrativo disciplinar que apura assédio sexual.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
Conselho Nacional de Justiça inaugura ponto de inclusão digital em reserva indígena de Dourados, Mato Grosso do Sul.
A estrutura foi instalada no último sábado, dia 29, no terreno de uma escola estadual, na aldeia Jaguapiru, Ronier Cruz.
A inauguração dos equipamentos da Justiça contou com a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin. Em seu discurso, o ministro destacou a importância de aproximar o poder judiciário dos povos originários dentro de seus territórios.
O ponto de inclusão digital indígena é mais do que tecnologia. É o Estado que inclui, é o Estado que abriga e, portanto, não exclui e não trata os povos indígenas com violência.
O espaço permite, por exemplo, o acesso ao balcão virtual de diferentes ramos da justiça. Na prática, a comunidade indígena pode receber orientação para consultar processos, participar de audiências virtuais e buscar informações ou atendimento jurídico, inclusive na língua materna.
Vítima de assédio sexual supostamente cometido por servidor público pode atuar como terceira interessada em processo administrativo disciplinar, ou PAD.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Fátima Uchoa.
Após manifestação favorável da Advocacia-Geral da União e do Ministério Público Federal, a Corte Especial do STJ negou o mandado de segurança no qual a defesa de um servidor público alegava que a participação das denunciantes resultaria em indevida concessão de poderes semelhantes aos das partes ou do assistente de acusação, que não tem previsão no PAD. Mas, para o relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, a atuação da vítima nesses casos, inclusive para fazer pedidos e se manifestar no processo, não viola as garantias da defesa nem o sigilo dos autos.
Duas discussões sobre gratificações pagas a bancárias vão ganhar uma análise mais ampla no Tribunal Superior do Trabalho.
A decisão foi tomada pelo Tribunal Pleno e envolve processos da Caixa Econômica Federal e do Banco do Estado do Pará. Samanta Flor.
Os ministros ainda não decidiram se as trabalhadoras têm direito a continuar recebendo gratificações. O que o Pleno definiu, por enquanto, é que essas discussões merecem uma análise mais ampla do TST. Um caso envolve uma empregada da Caixa, o outro uma trabalhadora do Banco do Estado do Pará. Agora os processos vão ser distribuídos para os relatores. Mais adiante, o TST vai julgar essas questões e poderá definir um entendimento para orientar outros casos parecidos.
Tribunal Superior Eleitoral, TSE, inicia a preparação dos sistemas que serão usados nas eleições 2026.
Assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais serão realizadas no dia 4 de setembro. Estevam Furtado.
De hoje até quinta-feira será feita a compilação dos programas eleitorais que reúnem os códigos e componentes necessários para gerar as versões finais dos sistemas. Já na sexta-feira será realizada a cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais. A assinatura digital permite verificar se o sistema usado nas eleições é o mesmo que foi testado e aprovado, sem alterações. A lacração garante a proteção dos sistemas contra modificações. As mídias com os programas ficam sob guarda do TSE e depois cópias são enviadas aos tribunais regionais eleitorais, que preparam as urnas com base nesse material oficial. Todo o processo é acompanhado por instituições fiscalizadoras, que podem verificar a integridade dos sistemas e participar das etapas de auditoria e fiscalização. Após a assinatura digital e a lacração, os resumos digitais dos sistemas são gerados, entregues às entidades presentes e publicados na internet.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
A você uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Taxa das blusinhas e MP do mototáxi estão na pauta do plenário nesta terça-feira.
Comissão vota PEC da Segurança Pública na quarta-feira.
E já está em vigor lei que prevê redução de impostos dos combustíveis e apoio ao etanol.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores e deputados retornam de suas bases eleitorais nesta semana para o esforço concentrado de votações no Congresso. E a chamada MP da taxa das blusinhas volta ao centro das discussões do Senado nesta terça-feira. A medida zera a tributação de compras internacionais de até 50 dólares.
Outras medidas provisórias que também estão na pauta tratam da simplificação de exigências para atividade dos mototaxistas, motoboys e profissionais do motofrete, da criação de uma nova linha de financiamento destinada a motociclistas que atuam no transporte de passageiros e em serviços de entrega por aplicativos. Repórter Pedro Pincer.
Os senadores podem votar nesta terça-feira uma lista de pelo menos 9 itens, dos quais 5 são medidas provisórias. Considerada prioridade, uma delas é a MP que altera regras do regime de tributação simplificada para zerar a cobrança do imposto de importação para compras internacionais de até 50 dólares. Desde junho de 2024, é aplicada uma taxa de 20% de imposto de importação sobre essas mercadorias. Com a medida provisória em votação, a cobrança está suspensa, mas com validade até 8 de setembro. Caso se torne lei, o fim da chamada taxa das blusinhas será definitivo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ressaltou na semana passada a urgência da aprovação da medida.
Nós vamos deliberar, então aí ela virá lei para proteger milhões de brasileiros que usam desse instrumento para adquirir produtos muito baratos e terem qualidade de vida melhor.
Outras medidas provisórias dizem respeito à simplificação de exigências para a atividade dos mototaxistas, motoboys e profissionais de motofrete, a criação de uma nova linha de financiamento destinada a motociclistas que atuam no transporte de passageiros e em serviços de entrega por aplicativos, a modificação de procedimentos para reduzir as filas do INSS e a concessão de um adicional de fronteira de R$ 91,00 por dia para alguns servidores que atuam em localidades estratégicas. Quanto aos projetos de lei, um dos destaques é o que incentiva empresas a instalarem ou ampliarem os centros de processamento de dados no Brasil por meio de benefícios tributários sobre peças eletrônicas e produtos de tecnologia da informação. Davi Alcolumbre ressaltou a importância da proposta para a segurança nacional.
nacional.
Nós sabemos da importância da matéria, nós compreendemos a importância da matéria para os investimentos no Brasil, nós entendemos que isso dará segurança aos dados do Brasil estarem no Brasil.
Três propostas fecham a pauta de terça-feira. A que estabelece um prazo de 5 anos para que ações administrativas sejam iniciadas contra notários e registradores, a que unifica os orçamentos de 4 órgãos da estrutura institucional do Mercosul e a que autoriza um acordo para a reestruturação da dívida do Senegal com o Brasil.
E mulheres com medida protetiva de urgência poderão ter direito a porte de arma de fogo caso um projeto em análise no Senado seja aprovado. A proposta, que pode ser votada nesta terça-feira pela Comissão de Segurança Pública, reduz de 25 para 18 anos a idade mínima para aquisição e porte de arma nesses casos.
Pelo texto, mulheres interessadas ainda terão que cumprir exigências como comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica. Se aprovado, o texto segue para a Câmara.
E uma vaga de ministro será aberta no Tribunal de Contas da União após renúncia do ministro Bruno Dantas. Ele deixou o cargo nesta segunda-feira, depois de 12 anos no TCU.
Agora caberá ao Senado indicar o nome que vai ocupar a vaga. Repórter Rodrigo Rezende.
O consultor legislativo Bruno Dantas foi escolhido em 2014 pelo Senado Federal para ser um dos integrantes do Tribunal de Contas da União. Durante os 12 anos que ocupou o cargo, Bruno foi presidente do TCU de julho de 2022 a dezembro de 2024. Ao apresentar seu pedido de renúncia ao cargo de ministro, ele agradeceu a confiança do Senado Federal e afirmou que continuará atuando em outros projetos.
Aos 48 anos, sigo intelectualmente inquieto. Encontrei nos projetos que quero abraçar agora o feixe de motivação de que precisava. Aos colegas ministros, aos auditores, à minha equipe, ao Senado Federal e, mais importante, à minha família. Levo cada um de vocês comigo para sempre.
A vaga aberta pela renúncia de Bruno Dantas será o ocupada por uma nova indicação do Senado Federal. O indicado pelos senadores passa por votação do plenário, onde precisa de pelo menos 41 votos favoráveis. O TCU é composto por 9 ministros, 3 indicados pelo Senado, 3 pela Câmara dos Deputados e 3 pelo Presidente da República.
E a segurança pública pode ganhar novas regras com a PEC que muda a atuação do governo federal e dos estados no combate à criminalidade.
A chamada PEC da Segurança Pública é uma das prioridades do esforço concentrado do Senado e pode avançar nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. O repórter Márcio Maturana tem mais detalhes.
Punições mais severas para chefes do crime organizado, criações de polícias municipais e do Sistema Único de Segurança Pública, ampliação das atribuições da Polícia Rodoviária Federal. Tudo isso está na PEC da Segurança Pública, que está na pauta desta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça e é uma das prioridades do Senado nesta semana de esforço concentrado, conforme anunciou o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre.
A iniciativa de propor uma PEC da segurança que possa definitivamente esclarecer as atribuições dos entes subnacionais, municípios, estados e a União, naturalmente, era necessária para que o Estado brasileiro pudesse propor a criação de um Ministério da Segurança.
O relator, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, disse que pretende manter o texto aprovado em março pela Câmara dos Deputados para agilizar a tramitação.
Alertas de desaparecimento de crianças, idosos e pessoas com deficiência poderão ser enviados obrigatoriamente para celulares em todo o país. É o que prevê um projeto que pode ser votado pela Comissão de Segurança Pública do Senado.
O texto obriga operadoras de telefonia e internet a dispararem os alertas. Repórter César Mendes.
O projeto torna obrigatória a veiculação de avisos por todas as operadoras de telefonia e provedores de internet, como explicou a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, relatora nas comissões de Direitos Humanos e de Ciência e Tecnologia.
Desapareceu uma criança aqui. Imediatamente, todos nós, no nosso celular, vamos receber um alerta que aqui na região uma criança desapareceu para que a gente já comece a ajudar a procurar.
O nome de alerta PRI, dado ao dispositivo, segundo Damaris, é uma referência a Priscila Belfort, desaparecida em 2004, no Rio de Janeiro, caso que permanece até hoje sem respostas definitivas da polícia. Depois de votado na Comissão de Segurança Pública, o texto será analisado pelo plenário.
O preço dos combustíveis pode cair ainda este ano com a possibilidade de redução de impostos federais.
Uma nova lei aprovada pelo Senado autoriza o governo a diminuir tributos sobre combustíveis para tentar conter os efeitos da alta internacional do petróleo. Repórter Patrícia Oliveira.
Já está em vigor a lei que permite ao governo federal reduzir impostos sobre a importação, produção e comercialização de óleo diesel rodoviário, biodiesel, gasolina, etanol e querosene de aviação. O objetivo é tentar reduzir os impactos do aumento internacional do preço do petróleo. A nova lei prevê que se os impostos sobre combustíveis fósseis, como a gasolina, forem reduzidos, a vantagem competitiva dos biocombustíveis terá que ser mantida. Assim, caso o imposto federal sobre a gasolina caia 30% ou mais em relação ao período anterior ao conflito no Oriente Médio, a cobrança sobre o etanol será zerada. Além disso, estão previstos até R$1,2 bilhão em auxílio para produtores e cooperativas de etanol hidratado. O projeto aprovado no Senado, que deu origem à lei, foi relatado pela senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que apontou outros setores beneficiados.
Benefícios tributários relacionados à Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, ao Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes e à realização da Copa Feminina.
A lei ainda facilita a compra com suspensão de impostos de produtos agropecuários destinados à industrialização e à exportação.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
O plenário da Câmara pode votar aposentadoria especial de várias categorias. Avança projeto de lei que prevê punição maior para agressor de advogadas. Deputados defendem melhorias na infraestrutura rodoviária e ferroviária.
Boa noite. Retomamos hoje o projeto de gravação de edições do Jornal Câmara dos Deputados em emissoras da Rede Câmara de Rádio. Este programa está sendo produzido diretamente da cidade de Salvador, com a participação do colega Samuel Barbosa, da Rádio Câmara Salvador. Eu sou Márcio Aquilissardi, bem-vindo, Samuel.
Boa noite, obrigado, Márcio. É uma honra profissional participar da apresentação desta edição do Jornal Câmara dos Deputados, dentro da Voz do Brasil. Vamos agora às notícias da Câmara dos Deputados. Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, cobra a revisão dos valores de pedágio cobrados na BR-364 e a realização de obras na rodovia. Ele afirma que a situação precária da estrada prejudica o transporte de cargas, comprometendo a logística e repassando custos para a população.
Hoje, não se pensa em tirar a concessão, mas que seja uma concessão adequada. É caro do jeito que está. Portanto, é uma luta dos parlamentares. É uma luta do povo, porque a rodovia, que nenhuma obra foi executada, a empresa entrou, já entrou cobrando, sem fazer nenhuma obra estruturante. O que queremos? Que haja obras imediatamente, obras de duplicação, obras que sejam estruturantes, que possa facilitar o acesso das cidades para a BR ou da BR para a cidade. Então, isso é necessário.
Coronel Crisóstomo ressalta que a BR-364 é a principal rota de escoamento da produção agrícola de Rondônia e de estados vizinhos. O deputado destaca também a importância das obras para a segurança das famílias que passam pela estrada.
Beto Preto, do PSD do Paraná, sugere a criação de uma subcomissão para avaliar a concessão da Malha Ferroviária Sul, já que o contrato atual vence no início de 2027. Ele defende uma parceria entre órgãos de controle, trabalhadores e concessionárias para definir o novo modelo de operação.
Nós temos diversos pontos para serem debatidos e estamos já no final da concessão e não temos ainda um modelo que foi colocado às claras para o entendimento de todos. Veja, eu fui prefeito de um município ferroviário, que é o município de Apucarana, no norte do Paraná. Lá nós temos 12 quilômetros do perímetro urbano cortado por linhas férreas. Isso nós podemos transferir para outros municípios. Curitiba, por exemplo, tem várias linhas passando pelo perímetro urbano, Ponta Grossa também no Paraná. Isso tudo tem que ser discutido, porque nós temos que entender qual é o projeto, modelo de concessão para os próximos anos.
Beto Preto alerta para os riscos diários da passagem de composições de carga dentro de grandes centros urbanos. O parlamentar acredita que a subcomissão vai colaborar para garantir transparência nos prazos contratuais e propor contornos ferroviários que reduzam acidentes nas cidades.
Justiça.
Projeto que prevê punição maior para agressor de advogadas avança na Câmara. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta as penas para crimes cometidos contra advogadas. Pelo texto da deputada Dandara, do PT Mineiro, a punição será maior quando o motivo da agressão envolver a condição de mulher da vítima ou a atuação dela na defesa de outra mulher. A proposta aprovada aumenta de um terço até a metade a punição prevista no Código Penal para o crime de coação no curso do processo. Hoje, a pena para o delito é de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Com a mudança, quando houver agressão ou ameaça a advogadas, poderá variar de 1 ano e 4 meses a 6 anos mais a multa. De acordo com a relatora na comissão, deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, é comum que advogadas também recebam ameaças dos agressores como forma de intimidação, principalmente quando defendem vítimas de violência doméstica.
Quando uma profissional é ameaçada por defender uma mulher, a mensagem que o agressor tenta passar é de que ninguém está seguro para enfrentar a violência. Dificultar o trabalho da defesa ou até mesmo desestimular outras mulheres a denunciar os seus agressores. É isso que a gente visa coibir nesse projeto. Por isso, combater a intimidação, garantir que as vítimas tenham acesso à justiça e à proteção dos seus direitos, estendendo também às advogadas.
Ainda de acordo com Jaque Rocha, pesquisa da Universidade Federal de Alagoas aponta que 80% das advogadas já foram ameaçadas ao defenderem vítimas do sexo feminino, sobretudo em casos de violência doméstica e direito de família. O projeto aprovado também aumenta a pena para os crimes de feminicídio cometidos contra uma advogada pelo fato de estar defendendo outra mulher. Hoje, a condenação para feminicídio é de 20 a 40 anos de prisão. O texto prevê que a reclusão poderá variar entre 26 anos e meio e 60 anos. A proposta altera ainda a Lei Maria da Penha para garantir a concessão de medidas protetivas de urgência à advogada que sofrer violência ou ameaças ao defender outra mulher, caso seja intimidada pelo agressor de sua cliente ou por representante dele, a profissional poderá solicitar à justiça o distanciamento físico obrigatório e a proibição imediata de qualquer contato por parte do acusado. O projeto que aumenta penas para agressores de advogadas ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, terá de ser votado também pelo plenário da Câmara antes de seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610-0180.
61 99610-0180.
A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referência, Delegacias de Atendimento à Mulher, Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Educação.
Maurício Neves, do PP de São Paulo, apresentou o projeto que reserva uma parcela dos recursos da educação para fortalecer a inclusão escolar de alunos com deficiência e autismo.
Ele explica que a ideia é investir em profissionais de apoio, acessibilidade e salas de atendimento especializado.
Para Maurício Neves, a proposta também reforça a transparência na aplicação dos recursos e prevê formação continuada para professores da rede pública. O deputado acrescenta que a medida busca garantir que a inclusão escolar tenha estrutura adequada e acompanhamento permanente.
Agricultura.
Fabricantes de produtos derivados de cacau terão até 8 de maio de 2027 para se adaptar às novas regras para a produção e comercialização de chocolates e derivados no país. Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, destaca a importância da matéria aprovada na Câmara e no Senado este ano.
Hoje nós temos no mercado muito produto que se apresenta como chocolate e que não tem cacau. Então a regulamentação busca exatamente corrigir isso. Então quais são os principais beneficiários disso? Primeiro, o produtor de cacau, que está vivendo uma situação de preço baixo, exatamente porque estão substituindo o cacau com outras coisas na formulação desses produtos. Esses produtores vão se beneficiar. Na Bahia nós temos muitos produtores de cacau. E o consumidor, que terá, a lei também estabeleceu, no rótulo de cada produto, um espaço de pelo menos 15% daquele rótulo, com as informações precisas sobre a composição desse produto.
Daniel Almeida explica que para ser denominado chocolate, o produto deve ter pelo menos 35% de cacau em sua formulação e 25% para a versão ao leite. Ainda segundo o parlamentar, a nova lei prevê sanções para quem descumprir o padrão exigido.
Meio ambiente.
Padre João, do PT de Minas Gerais, alerta para os impactos das mudanças climáticas sobre populações vulneráveis. O deputado apresentou o projeto que insere na Política Nacional de Recursos Hídricos o programa Barraginhas e outras ecotécnicas para a recuperação hídrica.
O mundo passa por uma mudança e as pessoas não estão percebendo. E quem é mais prejudicado são os mais pobres, os vulneráveis, que às vezes estão em área de risco. Então, a iniciativa nossa tem sido um pouco na contenção de enchentes. Tem um projeto de lei nosso que cria o programa de barraginhas e as ecotécnicas. Ou seja, tanto evita as enchentes, porque segura a água de chuva, e ao mesmo tempo ela vai infiltrar durante dias ou até meses, e perenizando as nascentes e recuperando nascentes. Então, é uma ação de duplo efeito, e que tramita e que já é reconhecida da sua importância.
Padre João também é autor de projeto que proíbe a pulverização foliar de agrotóxico que contenha o ingrediente ativo fipronil, para evitar a morte de abelhas. Ele explica que a medida busca proteger os polinizadores, preservar a produção de alimentos e fortalecer a agricultura familiar.
Economia.
O Congresso Nacional aprovou em 2025 a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para trabalhadores que recebem até R$5.000 por mês. Para Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, a medida representa mais justiça tributária e redução das desigualdades.
Reginaldo Lopes reitera que a mudança vai reforçar o orçamento das famílias. O deputado acrescenta que o aumento da renda disponível pode se traduzir em mais qualidade de vida e em estímulo à economia com fortalecimento do consumo doméstico.
Tive a alegria de participar ativamente do projeto de reforma tributária sobre a renda, do imposto de renda. O que que significa na prática? É como se nós tivéssemos criado o 14º salário, essa renda disponível, que não será pago para o governo, vai transformar em qualidade de vida para as pessoas e para as famílias brasileiras. Portanto, um grande avanço na luta, no combate à desigualdade e na luta pela justiça social e justiça tributária.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, defende a atualização do limite de faturamento anual do microempreendedor individual, que hoje é de R$ 81.000. Autor de proposta que eleva o teto para R$ 120.000, ele afirma que a medida traz mais segurança jurídica aos pequenos empreendedores.
Rodrigo Hollenberg comemora o anúncio da criação de uma comissão na Câmara para discutir o tema e diz que está confiante na aprovação da mudança. Na avaliação do deputado, a atualização do limite é necessária após anos sem reajuste no valor permitido para o MEI.
Isso será extremamente importante para dar segurança jurídica e para garantir que aquelas pessoas que batalham e batalham muito, utilizando de toda a sua capacidade de empreender, mas que são pequenos, que possam ali estar numa faixa de pagamento de imposto que seja correta, que não seja abusiva. Nós já estamos há muitos anos com esse limite de R$ 81.000 por ano e, portanto, nós precisamos atualizar esse limite.
Dal Barreto, do União da Bahia, apoia a lei complementar que ajusta as regras fiscais para viabilizar despesas com a ampliação da licença paternidade. A norma permite que os gastos com o benefício fiquem fora de uma das limitações previstas no arcabouço fiscal.
Dal Barreto avalia que a medida amplia a proteção aos pais, permitindo a licença paternidade de até 20 dias com pagamento durante o afastamento. O benefício dá maior participação nos cuidados com os filhos nos primeiros dias após o nascimento ou a adoção.
Votação.
A Câmara pode votar um projeto que reduz tempo de contribuição para a aposentadoria especial de diversas categorias. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
O plenário da Câmara pode votar projeto que reduz o tempo de contribuição para a aposentadoria especial de diversas categorias de trabalhadores expostos a riscos. A proposta já recebeu parecer favorável da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara. Nessa comissão, o texto apresentado pelo relator, deputado Pastor Eurico, do PSDB de Pernambuco, definiu o tempo de exposição a agentes nocivos que dá direito à aposentadoria especial de acordo com a profissão. Para trabalhadores que operam no interior de Minas, esse tempo de serviço passa a ser de 15 anos. Já para aeronautas, técnicos radiológicos e fiscais agropecuários expostos a agentes biológicos, o tempo é de 25 anos. Também ganham direito à aposentadoria especial depois de 25 anos de serviço, vigilantes patrimoniais, encarregados de transporte de valores, guardas municipais, fiscais do trânsito, trabalhadores que operam geradores e linhas de transmissão elétricas, bem como aqueles que transportam pacientes, órgãos e insumos hospitalares. O projeto ganhou regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pela análise das comissões permanentes da Câmara. O autor da proposta, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, explicou que diversas categorias perderam direito à aposentadoria especial com a reforma da Previdência em 2019. Ele pediu apoio do governo para a aprovação da proposta.
O governo vai ter que entrar nessa negociação porque é um projeto que visa tirar algumas injustiças que foram cometidas. Não se admite que alguém que exerce a sua profissão com risco de vida, ele não tenha uma aposentadoria especial. Não se admite que aquele que exerce a sua profissão sofrendo os riscos de uma grave doença, ele não tenha o amparo do governo federal ou da nossa legislação.
O regime de urgência foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, com voto contrário apenas do Novo. Deputados da base do governo também defenderam urgência para análise da proposta, mesmo sem se comprometer em manter o texto original. Foi o que disse a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
Ele trata dos trabalhadores de transporte de valores, cujo risco é a vida, a integridade física, para além de outros agentes nocivos à vida e à saúde. Portanto, é muito importante que a gente consiga recuperar essa dificuldade desses trabalhadores que perderam a sua aposentadoria especial, que já tinham, e que perderam por conta da reforma da Previdência do ano de 2019. Com a reforma da Previdência, a situação deles piorou muito.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que reduz o tempo de contribuição para a aposentadoria especial de diversas categorias de trabalhadores expostos a riscos. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Previdência.
Hilton Rocha, do MDB do Maranhão, apoia projeto que estabelece reajuste anual das aposentadorias acima de um salário mínimo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Ele argumenta que a medida preserva o poder de compra dos aposentados ao longo dos anos.
Para que você tenha uma ideia, hoje o teto da aposentadoria é R$ 8.475,55. Daqui a 5 anos, esse aposentado ele vai estar recebendo 60% só do que ele recebe hoje. Ou seja, ele vai ter uma diminuição de quase 40%, ou mais de 40% do que ele recebe hoje. Então, para que não haja tanta perda do poder de compra que nós estamos estabelecendo em lei, que o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC, seja adotado anualmente para o reajuste das aposentadorias.
Hildo Rocha garante que a proposta não compromete o equilíbrio da Previdência, uma vez que há mais contribuintes do que beneficiários. Ele acredita que o combate às fraudes e às aposentadorias irregulares também é fundamental para evitar prejuízos ao sistema previdenciário.
Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, apoia a votação do projeto que regulamenta a aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Pelo texto, mulheres poderão se aposentar aos 50 anos e homens aos 52, desde que comprovem no mínimo 20 anos de atuação.
Eunice Oliveira explica que a votação é necessária para dar efetividade a um direito já previsto na Constituição, mas que ainda depende de lei complementar para valer. De acordo com o parlamentar, a medida faz justiça a profissionais que atuam na linha de frente da saúde pública.
Termina agora esta edição especial do Jornal Câmara dos Deputados, produzida e apresentada pela Rádio Câmara de Brasília, em parceria com a Rádio Câmara Salvador, integrante da Rede Câmara de Rádio.
Eu agradeço ao Samuel e a toda a equipe da Câmara de Vereadores de Salvador pelo excelente trabalho conjunto.
Obrigado à Câmara dos Deputados por esta oportunidade. Este programa teve trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Samuel Barbosa e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite.
Muito boa noite. O Jornal Câmara dos Deputados volta amanhã. Você fica agora com o Minuto do TCU.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai ouvir povos indígenas da Amazônia para conhecer os principais desafios enfrentados pelas comunidades e avaliar como o poder público tem respondido às demandas. O levantamento vai considerar temas como proteção dos territórios, saúde, educação, segurança, acesso a políticas públicas e preservação cultural. Para entender a realidade dessa população, o TCU vai realizar reuniões, entrevistas, oficinas e diálogos com lideranças, comunidades e organizações indígenas. Também serão ouvidos gestores públicos, especialistas e outras instituições. O objetivo é identificar os problemas mais importantes para os povos indígenas e definir prioridades para futuras fiscalizações do tribunal. As informações também devem ajudar a melhorar as políticas públicas voltadas às comunidades. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.